Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja enchendo o seu coração, que o favor do céu esteja sobre você de maneira superabundante. Você possa estar experimentando muita graça de Deus nesses dias, amém? Nós temos estudado juntos aqui o livro de Apocalipse, agora estamos chegando realmente no final. Eu penso que teremos apenas, talvez, mais duas ou três lives e estaremos encerrando o estudo do livro inteiro. Então, isso foi uma maratona. Eu louvo a Deus por aqueles que estiveram comigo desde o começo até agora, porque eu sei que esse livro foi aberto diante dos seus olhos. Não é um livro selado. Na verdade, não é mesmo. A palavra de Deus diz que não é. Ele está aberto, ele é para todo crente. Mas, infelizmente, as mentiras do diabo foram lançadas, dizendo que é um livro muito difícil, né, que não podemos entender, e muitos, por causa disso, então, deixaram de receber do Senhor, mas isso não vai mais acontecer com você. E eu penso que agora vai se tornar um dos seus livros preferidos da palavra. E eu me sinto muito honrado se eu tiver alguma participação nisso. Amém? Então, nós chegamos agora no final do milênio, no novo céu e na nova terra. Novo céu e nova terra. Então, depois do milênio, vai ter um planeta novo. Tá certo? Eu não sei o nível de destruição que Gog e Magog vão produzir, que situação terrível vai ser essa, mas eu digo para você que o Senhor é poderoso e naqueles dias, né, nós estaremos juntos e o Senhor vai fazer uma nova terra. E também haverá um novo céu. Isso significa que até mesmo as regiões celestes, né, o espaço sideral, eu acredito que até mesmo as outras dimensões espirituais onde vivem os anjos, eu creio que vai ser tudo renovado, vai ser tudo novo. Então, o que nós temos aqui em Apocalipse 21 e 22 é a consumação do propósito eterno de Deus. O propósito que foi revelado lá em Gênesis, ele agora vai se consumar aqui. Para você compreender a palavra de Deus, você precisa entender que Deus tinha um propósito quando ele criou o homem. E o propósito não era salvar o homem. A salvação é algo muito, muito importante. Deus que me livre de diminuí-la. Mas o homem não foi criado para cair. A queda aconteceu. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus nunca é surpreendido por coisa alguma, mas eu não quero aqui discutir a profundeza dos seus desígnios quando ele permite isso. Mas preste atenção, Deus não criou o homem para cair. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal moral. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, mas Deus, é óbvio que uma vez que existe o bem, o mal é a contraparte, né? Isso é auto-evidente. Mas foi o homem que escolheu, o homem decidiu, o homem cometeu alta traição. Mas qual era o propósito de Deus? Então, a salvação foi uma correção de rumo. Mas o propósito de Deus está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, imagem e semelhança são as palavras-chave desse texto. Imagem e semelhança. O que significa isso? Significa que Deus queria ter o homem à sua imagem para que o homem pudesse expressá-lo. De tal maneira que quem visse o homem estaria como que vendo a Deus. Você entende que o Senhor Jesus é o segundo Adão? É o segundo Adão, é a nova criação. Então o Senhor Jesus é espírito vivificante. Então ele é o primeiro de uma nova raça, uma nova criação. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é a exata expressão. Então, a vontade de Deus era de ter essa expressão. Adão, o homem, foi criado para isso, para ser expressão de Deus. Por quê? Por que o homem deveria ter essa imagem? Para que ele tenha domínio. Quando tem a imagem leva ao domínio. Então, Deus queria que o homem fosse a sua imagem e semelhança para que o homem pudesse ter domínio. Em outras palavras, Deus queria que o homem reinasse sobre a criação. Mas a queda inverteu tudo, né? Hoje o homem é dominado por tudo. Dominado por vírus, bactérias, é dominado até pelos vegetais, né? Você sabe, drogas, elas vêm de vegetais, plantas. Até as plantas dominam o homem, porque ele tornou-se escravo. Mas Deus criou o homem para representá-lo e fazer isso exercendo domínio para reinar. Esse era o propósito de Deus. Agora, para que o propósito de Deus pudesse ser alcançado, não bastava somente criar o homem. era necessário que esse homem tivesse liberdade de escolha. Deus é nobre, Deus não queria um autômato, Deus não queria um robô, Deus queria alguém com liberdade. Então Deus criou o homem e colocou ele diante da árvore da vida. Nunca, Deus nunca proibiu o homem de comer da árvore da vida. Deus disse para o homem, não coma da árvore do conhecimento. Ok? Deus sempre separa algo exclusivamente para ele, para que o homem pudesse entender que há um Deus, que ele é Deus na nossa vida. Entende? Mas você pode comer de toda a árvore do jardim, Adão, incluído a árvore da vida. Então, qual é o propósito de Deus? Deus queria, então, que ao comer a árvore da vida, o homem fosse cheio da vida de Deus. Então, eu sempre gosto de usar a ilustração da luva. Deus criou o homem como uma luva. A luva é imagem e semelhança da mão. Ok? Imagem e semelhança da mão. Mas a luva sem a mão, ela é sem propósito. A luva sem a mão, ela não tem forma, ela não tem conteúdo, ela não tem realidade. Mas quando a mão vem e se encaixa na luva, aí nós vemos para que a luva foi criada. Então aí a luva ganha expressão, ganha vida, ganha forma definida. Entende? Então o que nos dá forma, o que nos dá realidade e conteúdo é o próprio Deus habitando dentro de nós. Você é a luva, ok? Mas ele é a mão que veio para preencher a sua vida. Então, o que acontece é que Deus queria então que o homem comesse da árvore da vida. O Senhor Jesus disse que ele é a própria vida, né? A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, se Adão comesse da árvore da vida, estaria comendo do próprio Senhor. E significa que você, filho, tem mais do que Adão algum dia teve. Porque hoje você tem acesso à própria vida de Deus. A vida de Deus está dentro de você. Amém? Então, nós sabemos que o homem caiu e por causa do pecado, então, Deus teve que trazer todo o plano da redenção para restaurar o homem. Tá certo? Então, tudo que você vê do capítulo 3 de Gênesis até aqui, em Apocalipse 21, é a história da redenção. É a história de Deus trazer o homem de volta para a posição que ele tinha desde o princípio. Então, a história da redenção não é a história do propósito de Deus, é a história da correção, ok? Para chegarmos ao propósito de Deus. O propósito de Deus está aqui, é se casar com o homem. Porque a Nova Jerusalém, que a gente vai ler agora, é a noiva. Deus agora quer se unir ao homem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Deus quer, por um lado, Deus quer habitar no homem, porque o homem é seu recipiente, o homem foi criado para isso. Mas, por outro lado, também, Deus, em Cristo, vai se casar com o homem. E toda aquela história de Eva sendo tirada de Adão aponta para nós. Fomos feitos à altura, fomos feitos do mesmo tipo de vida, porque a respeito de todos os animais se diz que foram criados segundo a espécie, mas nós fomos criados segundo a espécie de Deus. Você foi criado segundo a espécie de Deus. E para que o propósito, para você entender esse propósito, você vai ver que a revelação de Deus, ela é progressiva. De Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus se revelando. E ele se revela através de dispensações, tempos. Esses tempos, cada um deles, vai trazendo uma revelação, algo novo da parte de Deus para o homem, que ele não conhecia e passa a conhecer. Então, não existe evolução humana. Mas existe evolução da revelação de Deus ao homem. A revelação na história foi progressiva. E aqui em Apocalipse nós temos a consumação, né, dessa revelação de Deus ao homem. Certamente você conhece, são sete dispensações que comumente as pessoas ensinam. A primeira dispensação foi lá no Éden. Né? Então ela é aquele tempo em que o homem não tinha pecado ainda. Ela é chamada dispensação da inocência. Mas aí vem a queda. Com a queda, encerra uma dispensação e agora começa outro, que é a dispensação da consciência. O homem agora pecou. E isso vai até o dilúvio. No dilúvio, Deus destrói aquela geração e salva Noé e a sua casa. E aí começa uma nova dispensação, que é chamada de governo humano. E vai até o Monte Sinai, quando Deus dá a lei. E Deus mesmo também manda construir o tabernáculo e vem habitar no meio do povo de Israel. E a partir dali, então, nós temos aproximadamente, arredondando, 1.500 anos da lei até Cristo. Tá bom? Então, a gente fala em linhas gerais, né? A gente chama o Velho Testamento de a lei. Mas, na verdade, não é todo o Velho Testamento. Tá certo? A lei começa mesmo lá em Êxodo capítulo 20. Antes disso, houve três dispensações. Da inocência, da consciência, depois do governo humano. E de Abraão até o governo humano, eu acho que eu pulei esse ponto, não falei para você, né? Então, tem a inocência no Éden. Com a queda começa a segunda, que é a consciência, vai até o dilúvio. No dilúvio, até Abraão, nós temos o chamado governo humano. Lá com Abraão e a Torre de Babel. Entendeu? Com Abraão, Deus começa a gerar, a construir, edificar uma nação. Abraão é o primeiro da nação de Israel. Entendeu? Então, aí, de Abraão até Moisés, nós temos os patriarcas. De Abraão a Moisés, ok? São os patriarcas. Aí começa, então, a lei. A lei começa lá em Êxodo 20 e vai até o Senhor Jesus, a primeira vinda. Então, na hora em que o Senhor Jesus vem para a terra, a graça veio, porque ele é a própria graça que desceu do céu, tá bom? Mas nós sabemos que a dispensação mesmo, ela vai começar quando Cristo faz a aliança, a nova aliança. Então, essa nova aliança, ela é feita ali naquela última ceia, ou a primeira ceia para nós, a última de Cristo, primeira para nós, e aí, ali naquele momento, os apóstolos representando os homens e o Senhor Jesus, a divindade, uma aliança é feita, a nova aliança, ok? Essa nova aliança, então, ela vai agora até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar e estabelecer o seu trono lá em Jerusalém, vai começar a sétima dispensação, que é a dispensação do reino, ou do milênio, ou do reino milenar, como você queira falar. Então, através dessa última dispensação, Deus vai completar a sua obra. E aí, no final dela, vai acontecer o quê? Apocalipse 21. Vai ter novos céus e nova terra. Então, não há muito, a Bíblia não fala muito do que vai ser essa eternidade, né, que é a última dispensação do novos céus e nova terra. Mas é muito importante a gente entender e conhecer o que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos ler então Apocalipse 21. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Apocalipse 21, do verso 1 até o 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. É a mesma frase que o Senhor Jesus disse na cruz. Está consumado. É repetido aqui. Está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a primeira coisa que nós lemos aqui no verso 1 é que a velha terra e o velho céu, eles vão passar. Pedro nos fala como é que isso vai acontecer. Lá em 2 Pedro 3, verso 10, diz que quando houver essa guerra, né, nós cremos que é a guerra de Gog e Magog, esse é o contexto do texto lá de 2 Pedro, então a Bíblia fala que os elementos abrasados se desfarão. O que significa isso? Eu não sei. Eu tenho uma suposição, você pode jogar fora também se você quiser. Todas as vezes que eu falo de suposição, da minha chutologia, eu te aviso para você ficar livre para ignorar se assim desejar. Mas eu creio que todos esses armamentos nucleares que existem, eles estão guardados para um propósito. Ok? Eles não estão aí por acaso. Acredite no que eu estou dizendo. Então, muitos crentes ensinam e creem que vai ter uma terceira guerra mundial. Tudo bem. É possível que tenha mesmo. As situações nos levam a acreditar nisso. Mas ouça o que eu estou te dizendo. Esses armamentos estão guardados para um fim. E eles vão ser usados. Eles vão ser usados um dia. Eu creio que vai ser nessa batalha. Olha o que diz, 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados... Veja a descrição de Pedro. Os elementos abrasados, depois ele fala, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Então, Pedro está falando de quê, então, aqui? De algo que vai acontecer para que surja novo céu e nova terra. Então, eu vou te dizer o que eu acredito. Na batalha de Gog e Magog, esses armamentos vão ser apontados para o Senhor Jesus. Esse é o ápice da rebeldia. Lá em Gênesis, o homem cometeu alta traição, mas foi enganado. Depois, no tempo do dilúvio, a queda foi maior. Não é? O homem ele se rebelou contra Deus. Com Babel, o homem quis ser como Deus, quis subir aos céus. Mas vai chegar o dia em que a rebelião do homem vai ser tão grande que ele vai apontar as suas armas contra Deus. Vai tentar destruir o próprio Deus. Então, isso vai ser o ápice da rebeldia. E isso vai acontecer no final do milênio, na batalha de Gog e Magog, quando Satanás será solto e ele, então, vai seduzir as nações, que vai ser como a areia do mar. E eles vão, então, cercar a cidade santa, que é Jerusalém, de onde o Senhor estará reinando. Ok? E eles, então, vão ali para destruir, para atacar. E o resultado disso é que os elementos abrasados se desfarão. Os céus, né, serão destruídos como um estrepitoso estrondo. Vai ser um cataclisma fenomenal. Ok? Mas isso não tem poder contra Deus, nem vai ter poder contra nós, porque nós teremos um corpo glorificado. Ok? Mas isso vai ser a ocasião, né, para que haja uma nova criação. Então, Deus vai fazer uma nova terra. Deus vai fazer um novo céu. Ok? Isso é algo poderoso. Lá em Hebreus 1, verso 10, diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Então, os céus e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Vão passar. Também qual mantos enrolarás. E como vestes serão igualmente mudadas. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, por que haverá novos céus e nova terra? Porque tu tem prazo de validade também. E vai passar o tempo dessa terra que você conhece. Mas isso vai ser lá no final do milênio. Pastor, nessa época, então, as nações vão ser todas destruídas? Então, eu não sei como que isso vai acontecer, mas a Bíblia fala que ainda vai continuar tendo as nações. Elas vão continuar ainda existindo. No verso 24 do capítulo 21, diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, as nações ainda vão continuar existindo, mas vai ter novos céus e nova terra. Então, é algo difícil de explicar, ok? Mas é óbvio que tem um cataclisma fenomenal que vai existir. Muito bem, como é que vai ser esse novo céu e a nova terra? Então, no verso 1, a primeira coisa que diz é que o mar já não existirá. Você consegue imaginar esse planeta sem o mar? É difícil, porque, na verdade, a maior parte do planeta é coberta com água, né? Muitos dizem que o nome mais apropriado seria planeta água e não terra, porque a terra é a menor parte, a menor porção, a terra seca, não é? Então, mas o mar vai deixar de existir. O que significa isso? Bom, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela pode ser compreendida no aspecto literal e também no aspecto simbólico. alegórico. E as águas na Bíblia, elas têm significado duplo. Água pode significar morte e pode também significar vida. Quando se trata de rios, né, de águas, vamos dizer, de correntes de águas, que os judeus chamam de águas vivas, é vida. Mas quando se trata do mar, o mar simboliza morte. Aqui em Apocalipse, o mar simboliza também as nações, os povos, as línguas. Por quê? Porque eles estão mortos, sem Deus. Ok? Por que diz, pastor? Por que você diz isso? Veja, lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus vai criar todas as coisas, como tudo começa? Verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas olha o verso 2. Então, o verso 1 é só uma explicação, é um fato. Deus criou os céus e a terra. Mas o verso 2 nos dá uma explicação adicional agora. Diz que a terra, porém, ela estava sem forma, vazia, em trevas, um abismo. Essa é uma descrição de algo que Deus faz? Veja, tudo aquilo que nós fazemos é uma expressão daquilo que nós somos. Deus também se revela na sua criação. Salmo 19 diz que os céus revelam ou proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por isso, todo homem é indesculpável, porque o que de Deus se pode conhecer, eles podem ver nas coisas criadas. Nem precisa conhecer a Bíblia. Então, a criação revela o nosso Deus. Mas veja, Deus não é alguém sem forma, vazio, em trevas, com abismo. Isso não é descrição de obra divina, isso é uma descrição, na verdade, uma obra de Satanás. Por quê? Porque eu creio que entre o versículo 1 e 2 aconteceu algo, a queda de Lúcifer, e ele foi lançado na terra. Ok? Quando ele é lançado na terra, acontece, então, um cataclisma fenomenal, e a terra se torna desse jeito. Isaías 41 diz que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Então, ela se tornou assim. E a Bíblia fala, então, que ela ficou toda cheia de água. Não tinha porção seca. Só mares. E o Espírito de Deus, então, veio para pairar. Entendeu? Então, o mar se torna um símbolo, portanto, de habitação de demônios. Né? Um lugar, então, que os demônios vivem. E por que nós dizemos isso? Porque o mar, então, passa a simbolizar morte. Quando o dilúvio, por exemplo, vem, aquelas muitas águas simbolizam morte. Né? Quando Pedro diz que quando Noé, com a sua arca, passou pelo dilúvio, ele nasceu para uma nova vida. Ele passou pela morte e veio para uma nova vida, simbolicamente. Quando Moisés também atravessa o Mar Vermelho, aquele mar simbolizava a morte. Então, ele estava saindo do Egito, que era um lugar onde Faraó tinha controle e autoridade, mas agora ele está morrendo para o Egito e eles estão renascendo para uma nova vida. E Faraó nunca mais é mencionado. Por quê? Não estão mais na jurisdição. Ok? Então, o mar simboliza morte. A Bíblia fala, né, lá em Lucas capítulo 11, quando o Senhor Jesus expulsa aqueles demônios, né, aquela legião de demônios que estava naquele homem gadareno, a Bíblia fala que os demônios pediram para serem mandados para os porcos. E a Bíblia fala, então, que o Senhor permitiu, eles entram nos porcos e os porcos vão entrar onde? No mar. E lá, o Senhor disse que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos, lugares áridos, procurando um lugar para ele. Quando ele não encontra, ele faz o quê? Volta. Então, você sabe, aquelas pessoas que já mexeram, que conhecem, né, a respeito de toda essa magia que se faz no Brasil, eles sabem que o lugar de fazer despacho, feitiço, é sempre aonde? Cachoeiras, rios, mar, entendeu? Mas quando houver novos céus e nova terra, o mar não vai existir. Então, o fato do mar não existir mais mostra que Satanás, seus demônios e todos os seus seguidores malignos foram agora tratados e não mais se encontram no novo céu e na nova terra, ok? E não haverá também morte. O Senhor disse que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas no grande julgamento do trono branco, a morte, a própria morte, vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Então, o mar vai deixar de existir. Que coisa impressionante. Também a palavra do Senhor diz que não haverá lembrança dessas coisas. Lá em Isaías 65, 17, diz assim, pois eis que crio novos céus e nova terra. Veja, até no Velho Testamento tem essa profecia. Então, é certo que vai se cumprir. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Tudo que você vê hoje, todas as nações, civilizações, cidades, essas construções, tudo isso vai passar, vai desaparecer e não haverá memória. Mas a pergunta que muitos se fazem é essa: pastor, e quanto a nós? Nós também não vamos ter memória nenhuma do que foi a nossa vida aqui nesse tempo? Então, veja, não é que nós vamos ter amnésia. Não existe tal coisa como amnésia. No céu você não vai lembrar de nada. Eu creio que a gente vai lembrar, mas você vai lembrar como sendo algo tão antigo, de um tempo tão, vamos dizer assim, pequeno e sem valor, que você não vai se importar para falar disso mais. Isso não terá mais relevância para você. Hoje você passa por isso também. Hoje você, às vezes, tem certas lembranças que você viveu, mas que você não quer lembrar mais, aquilo não faz mais parte da sua vida, ok? Mas, obviamente, não existe amnésia. Pedro diz, nós acabamos de ler agora, vamos ler de novo, 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. E, quando houver novos céus e nova terra, vai vir também do céu, olha o verso 2 diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que vai descer do céu, da parte de Deus. Então, por um lado, ela é tratada como sendo a noiva. Então, por um lado, a nova Jerusalém somos nós, ok? A nova Jerusalém somos eu e você, todos os salvos, entende? Todo o povo de Deus. Então, nós somos nós, por um lado somos nós, por outro lado também é uma cidade. Pastor, o que é, na verdade? É só algo simbólico ou também é real? Então, lembra que nós lemos aqui, por exemplo, que existe um tabernáculo no céu? Apocalipse 11 diz que foi vista, inclusive, a Arca da Aliança. Então, no céu tem um tabernáculo e uma Arca da Aliança. Veja, essas coisas são simbólicas? São, mas também são literais. Essas coisas são alegóricas, nos ensinam a lição espiritual? Com certeza, mas também são literais. Então, preste atenção. Existe, sim, uma cidade com ruas de ouro. Né? Nós cantamos frequentemente. Você quer andar nas ruas de ouro? Você quer dançar com Jesus lá? Aleluia! Né? Você quer morar numa mansão celestial? Sem problema. Essas coisas existem, sim. Tá bom? Mas elas também são símbolos de algo. Elas representam uma verdade espiritual. Amém? Entende isso? Então, todos os santos, todos os redimidos vão estar na nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então, essa nova Jerusalém, ela não é aqui da terra, ela vai descer do céu. Como eu disse, ela vem ataviada, o texto diz, como noiva. Então, por um lado, ela é realmente noiva, porque aponta para nós, ela nos representa. Então, nós, por um lado, somos a cidade. Por outro lado, nós vamos habitar nessa cidade, viver nessa cidade. Entende? Essa é a maneira correta de você abordar a palavra de Deus nesse ponto. Então, a gente vai ver depois, talvez não nessa live, né, o significado de tudo que tem ali na Nova Jerusalém. Significado espiritual. Mas lembra, essas coisas também existem. É como o trono de Deus. O trono de Deus, ele existe? Eu creio que sim. Deus precisa se sentar? Não. Entende? Deus não precisa. Deus é homem? Não, Deus é espírito. No entanto, o trono representa algo. Ele é o símbolo de algo. Símbolo do quê? Governo, soberania, autoridade. A maneira de Deus nos mostrar todas essas coisas é sentando no trono. Então, existe sim um trono e nós estaremos diante dele. E esse trono vai estar também na Nova Jerusalém. Amém? Então, a intenção de Deus é mostrar, então, que os santos de todas as épocas vão se constituir no final do milênio na Nova Jerusalém, no lugar da habitação de Deus. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Hoje, Deus habita em nós e habita também no nosso meio. Mas, na eternidade, nós seremos a habitação de Deus, a noiva. Ok? Como noiva, vamos casar com a divindade. Esse é um negócio inimaginável. O que significa casar com a divindade? É algo muito precioso, está lá em Gênesis. Adão não encontrou nenhum animal que pudesse fazer par com ele, porque não tinham o mesmo tipo de vida. Nenhum animal estava à altura, era idôneo para estar com ele. Deus, então, faz para ele a mulher. A mesma coisa acontece com Deus. Deus queria ter a sua família. Esse é o propósito eterno de Deus, ok? Não que Deus precise de algo, mas Deus quis. Deus, então, nos criou para isso, entende? Então, fomos criados da espécie de Deus, do tipo de Deus, idôneos. Nós podemos ter comunhão com ele. Então, nós vamos nos casar. E assim como homem e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne, nós também nos tornaremos um só com o Senhor naquele dia. Hoje já somos. 1 Coríntios 6, 17, 18 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Amém? Então, essa cidade aqui é a noiva de Cristo, mas também é o tabernáculo de Deus com o homem. Não é assim que fala no verso 3? Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Então, veja, por um lado é a noiva. Então, eu diria assim, para com Cristo ela é a noiva. Para com Deus é a habitação, o tabernáculo de Deus. Amém? Isso é tão precioso e é tão profundo ao mesmo tempo. A gente não tem noção do que significa essas coisas. Por isso, o casamento é uma coisa muito sagrada. Cada vez que um homem ou uma mulher se casa, eles estão profetizando, declarando profeticamente que Deus vai se casar com o seu povo, com a sua igreja. Você sabe, aquilo que o diabo mais procura denegrir é o sexo. Já percebeu isso? Então, em todas as vezes, todas as culturas, quando o diabo toma controle das pessoas, a manifestação mais visível é a decadência moral nessa área sexual. Por que o diabo faz questão de destruir o sexo? Porque Deus criou o sexo para ser algo espiritual também. E, de fato, é algo espiritual. A união do noivo com a noiva, do marido com a esposa, é para apontar a própria união de Cristo com a igreja. Entende? O prazer e a satisfação e a realização que isso vai acontecer, que vai significar. Está além da nossa compreensão. Para nós hoje é um mistério, ok? Mas é assim que vai ser. Para com Deus, habitação. Para com Cristo, noiva. Essa noiva vai ser o seu prazer e a sua satisfação. Em toda a Bíblia, o povo de Deus é representado pela esposa ou pela noiva. Em toda a Bíblia. Então, também em toda a Bíblia, o povo de Deus é o lugar da sua habitação. Então, tudo isso vai se cumprir finalmente e plenamente naquele dia. Verso 5 diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O Senhor é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra, ômega é a última letra. Isso significa que o Senhor é o começo e o Senhor é o fim. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas. O verso 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Se não existe morte, também não vai existir luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Então, no milênio, ainda vai ter algum sofrimento entre as nações, ok? Porque ainda vai ter morte. Nós lemos aqui na Bíblia que aquele que morrer aos 100 anos vai morrer jovem, mas ainda haverá morte. Mas depois, no final do milênio, a morte vai ser abolida, vai ser lançada no lago de fogo. Então, não haverá mais morte. Porque nós já estaremos também glorificados. E agora, a morte vai ser completamente removida. Entende o que eu estou dizendo? Então, a Bíblia trata a morte como sendo uma pessoa. Isso é uma coisa complicada, né? Uma entidade, né? Lá em Êxodo é chamado de o anjo da morte. Ok? Então, essa entidade que representa a morte é o último inimigo e significa que é o inimigo mais forte, mais poderoso, que normalmente o pior inimigo é o último a ser vencido. A morte é esse inimigo, mas vai ser vencida no final. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos avançar? Verso 7. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Pastor, quem é o vencedor aqui? Preste atenção no que eu vou te dizer. Aqui já passou o milênio, tá bom? O milênio é o tempo que Deus vai usar para completar a sua obra em nós. Então, muitos crentes, eles tiveram pouca ocasião de ser tratado pelo Espírito, porque converteram-se e morreram muito rapidamente. Outros não cooperaram com o Espírito Santo, outros não ligaram para as coisas espirituais, portanto, também não cresceram. Eu sei que tem pessoas que acham que quando elas morrerem, automaticamente vão ser maduras. A morte é inimiga de Deus. A morte não tem poder de te dar nada, ela só retira. Se você é imaturo aqui, se morrer, vai chegar imaturo lá. Então é preciso depois chegar à maturidade. É preciso aprender, conhecer. Isso vai acontecer quando? No milênio. Então, aqueles que foram amadurecidos aqui, eles vão reinar com Cristo, vão receber uma recompensa. Aqueles que não foram, que morreram ainda crianças, infantis, eles vão amadurecer lá, ok? Só que aqui, nós estamos agora no final do milênio. Entende o que eu estou dizendo? E aqui, no final do milênio, se refere a todos os santos, todos os filhos de Deus. Então, todos já terão chegado à maturidade, à estatura de varão perfeito. Por isso, o vencedor aqui, no final de Apocalipse, não é mais um grupo dentro da igreja, mas agora é toda a igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora é toda a igreja. No final, toda a igreja será constituída de vencedores. Porque já é assim, né? Todos aqueles que estão em Cristo já são mais do que vencedores. Então, esse é o ao final de Deus. Todo o propósito de Deus será atingido. Ok? Mesmo que hoje alguns não vivam como vencedor, são filhos, foram regenerados, mas não vivem como vencedor. Por causa disso, eles vão ser disciplinados, eles não vão receber o elogio, né, do Senhor, né, mas eles vão, durante o milênio, ainda assim ser tratados e ser edificados para crescerem em Deus. E no final do milênio, todos os filhos terão atingido a maturidade e a estatura de Cristo. Entenderam? Muito importante você entender, portanto, a palavra vencedor dentro do contexto onde ela se encontra, porque ele pode significar coisas distintas. No capítulo 20, por exemplo, nós falamos, né, no verso 4, o Senhor disse que, João disse, né, que ele viu as almas dos decapitados. Esses morreram durante a grande tribulação. E aí João diz que eles ressuscitaram e eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Por quê? Porque foram martirizados. Aquele que tem disposição de enfrentar a morte por causa do Senhor vai receber a recompensa também no milênio. Por isso, o verso 4, capítulo 20, diz que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas agora, no capítulo 21, já passaram essas coisas todas. Agora é novos céus e nova terra. É tudo novo, ok? E nesse tempo novo, todos os crentes são vencedores. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas não gostam de ler Apocalipse, de estudar Apocalipse, são versículos como esses. Entenderam? Por quê? Porque existem ensinos que parece ser de Deus, mas não são. Então, esse ensino, conhecido como universalismo, então, eles dizem que pregam a graça, mas a graça que eles pregam não é a graça do Novo Testamento, porque eles dizem o quê? Que todos já estão salvos, que ninguém vai ser lançado no lago de fogo. Mas aqui no verso 8 nós lemos que isso é mentira, vão ser, sim, lançados, não vão poder participar, tem a listinha aqui, né, desses que não vão poder participar. Por isso, é muito importante que haja em nós não apenas o anseio pela volta do Senhor, mas também um desejo ardente de ser encontrado pronto, vestido, cheio do azeite, como vencedor, ok? E eu creio que um dos aspectos do vencedor é compartilhar do encargo que está no coração de Deus para pregar o Evangelho. Nosso desejo tem que ser esvaziar o inferno, ok? Ah, pastor, mas quem foi escolhido, quem é eleito, Deus já sabe. Pois é, mas nós temos o compromisso de compartilhar com ele e anunciar o Evangelho. Aqueles que o Senhor escolheu vão nos ouvir e vão crer. Os outros não, mas é assim que as coisas são. Tem que ter em nós o encargo. Esses que têm o encargo vão receber depois a recompensa do Senhor devidamente. Amém? Mas então aqui nós temos um quadro do que vai ser a eternidade. Novos céus e nova terra, depois do milênio. Amém? Então, na próxima live, vamos falar do verso 9 em diante, que fala da Nova Jerusalém. É, vai ser uma live muito especial, você não pode perder. Amém? Até lá.